passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Os soldados da borracha foram os brasileiros recrutados pelo governo Vargas para atuar como seringueiros e fornecer borracha para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Na primeira parte dessa reportagem especial, você ficou sabendo que dos cerca de 50 mil trabalhadores enviados para o Acre, Amazonas, Rondônia e Pará, pelo menos 30 mil morreram entre os anos de 1943 e 1945. Ficou sabendo também que, apesar da promessa de assistência aos soldados da borracha, esses trabalhadores foram simplesmente abandonados nos seringais amazônicos depois que a guerra acabou. Mas os sobreviventes desse exército não desistiram de lutar pelo reconhecimento de seus direitos. É o que você confere agora, na segunda parte da reportagem especial Soldados da Borracha 70 anos depois. Uma produção Rádio Senado.
Em dezembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial já havia acabado e os Estados Unidos não precisavam mais da borracha do Brasil, essencial para a fabricação de produtos bélicos. No dia 21 daquele mês, um decreto extinguiu os órgãos criados pelo governo brasileiro para dar apoio aos seringueiros recrutados para a Amazônia. Os soldados da borracha não foram levados de volta à sua terra natal como lhes havia sido prometido. Isolados nos seringais, muitos nem ficaram sabendo do fim da guerra. Continuaram extraindo látex em condições de trabalho análogas à escravidão. Mas a situação degradante dos sobreviventes desse exército chegou ao conhecimento do parlamento brasileiro. Durante a Assembleia Constituinte de 1946, o então deputado Café Filho, representante do Rio Grande do Norte pelo Partido Social Progressista, apresentou o pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito que ficou conhecida como CPI da Borracha.
O homem convocado para trabalhar nos seringais precisava de pelo menos um ano de adaptação ao meio ambiente. No entanto, os trabalhadores do meu estado, os trabalhadores do Ceará, da Bahia, da Paraíba e de vários pontos do território nacional foram desembarcados em Belém e Manaus, metidos até em verdadeiros campos de concentração, mandados imediatamente aos seringais sem essa prévia preparação.
A CPI da Borracha trabalhou de 31 de julho a 17 de setembro de 1946 e ouviu depoimentos que revelaram a péssima organização da campanha da borracha. O historiador Marcos Vinícius Neves lembra que um dos sinais dessa desorganização é o fato de, até hoje, não se ter certeza absoluta dos números da campanha. Quantos foram recrutados, quantos morreram nos seringais e quantos morreram ainda nas fases de recrutamento, transporte e alojamento.
O Congresso Nacional fez uma CPI em 1946 sobre esse assunto, em que se dizia até sobre a batalha dos números, porque ninguém se entendia sobre os números dos órgãos envolvidos. Nenhum deles conseguia dar números precisos, estatísticas confiáveis. Se acredita, não se tem números exatos sobre isso, que foram enviados à Amazônia cerca de 60 mil pessoas nessa época. Se acredita que metade desse contingente, entre 25 mil e 30 mil pessoas, morreram. Uma grande parte delas morreu nesse processo de recrutamento, alojamento e transporte, porque as condições eram muito ruins.
No relatório final da CPI, os deputados defenderam um plano de assistência social e econômica para os seringueiros recrutados e seus familiares. Esse plano, no entanto, não chegou a ser criado pelo governo da época, do presidente Eurico Gaspar Dutra. Tampouco prosperou o projeto de lei número 509 de 1947, apresentado pela bancada do Partido Comunista Brasileiro, que concedia auxílio financeiro aos soldados da borracha incapacitados e às famílias dos que haviam morrido. Outra proposta em benefício dos soldados da borracha só seria apresentada no Parlamento Brasileiro dali a mais de quatro décadas, já durante a Assembleia Constituinte de 1988. Por 351 votos sim, 22 não e 28 abstenções, foi aprovada na Constituição Federal de 88 a pensão vitalícia para os soldados da borracha carentes. Ao mesmo tempo em que a medida significou um avanço para quem não tinha nenhum direito reconhecido, foi um retrocesso, já que oficializou o tratamento diferenciado em relação aos praças que combateram na Segunda Guerra. Os ex-combatentes merecidamente conquistaram direitos como tempo de serviço, assistência médica e educacional gratuita extensiva aos dependentes, aposentadoria especial, prioridade na aquisição da casa própria e pensão equivalente ao salário de segundo tenente das Forças Armadas. Enquanto isso, os soldados da borracha que haviam sido recrutados com a promessa de receberem os mesmos benefícios dos praças conseguiram apenas uma pensão de 2 salários mínimos. O historiador Marcos Vinícius Neves comenta essa diferença de tratamento, argumentando que ela é inversamente proporcional ao número de mortos na Guerra da Borracha.
Os soldados da borracha não tiveram nada disso, absolutamente nenhum direito reconhecido até 88, quando eles passaram a ter uma pensão de 2 salários mínimos infinitamente menor do que a pensão que foi concedida aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Em contrapartida, dos 20 mil homens que foram lutar na Itália, morreram 450. Dos 60 mil homens que vieram lutar a Batalha da Borracha, se acredita que morreram 30 mil. Então, a discrepância, a injustiça que foi cometida contra esses homens e mulheres, que também vieram muitas mulheres, se torna ainda mais candente, ainda mais evidente, se nós considerarmos a repercussão desse acontecimento na vida desses dois grupos diferenciados.
O soldado da borracha, José Romão, de 90 anos, que hoje preside o Sindesbor, Sindicato dos Soldados da Borracha e Seringueiros do Estado de Rondônia, não se conforma.
A gente veio recrutado pelo Compedre por 2 anos, com direito a retorno e indenização. E o tempo passou, nem retorno, nem indenização. Apareceu esses 2 salários que não dá para nada.
Com a saúde prejudicada por anos de trabalhos em condições precárias, os seringueiros recrutados durante a Segunda Guerra têm hoje gastos expressivos com remédios e exames. Filha e sobrinha de soldados da borracha, a cineasta Eva Neide se dedica hoje ao documentário Soldados da Borracha, A Brigada Esquecida. Nas filmagens, ela testemunhou essa delicada situação financeira.
A nossa família não é uma família rica. Então, ninguém é da família do seringueiro, não tem nenhum que é. A dificuldade financeira que esses homens têm passado e que passam hoje em dia é de cortar coração. O sofrimento é tão grande que muitas vezes eu tive que tirar dinheiro da produção para comprar cestinha básica, cadeira de roda para um que eu não aguentei. Ele tinha os pés cortados pela metade, trombose, não tinha como andar. Eu chorei muito quando ele faleceu, porque ele é um dos personagens principais do filme. Muito triste, assim, sabe?
O também cineasta Volney Oliveira, premiado em 2004 pelo documentário Borracha para a Vitória, primeiro trabalho cinematográfico que tratou do tema Soldados da Borracha, afirma que as histórias de sucesso são pouquíssimas. Volney diz que, por sua experiência, os seringueiros que conseguiram virar donos de seringal são quase uma exceção à regra.
Não existe estatística nisso, eu te falo em relação às pessoas que eu conheci, vivem hoje com 2 salários mínimos, que praticamente não dá nem para comprar os remédios que eles precisam, né? Alguns deles até passando necessidades e tal. O sucesso seria esse, você conseguir fazer sua vida na região norte, chegar a ser um seringalista, um proprietário e se libertar desse sistema escravocrata, mas os que conseguiram isso foram pouquíssimos.
Entre os soldados da borracha que conseguiram essa libertação do domínio do seringalista, Volney cita Lupércio Freire Maia, figura conhecida no Acre.
O sucesso era quando um deles conseguia ganhar dinheiro, conseguia um terrenozinho. Entre eles, um que conseguiu ter sucesso foi o seu Lupércio, ainda conseguiu ter o seringal dele, ainda conseguiu se estabilizar financeiramente.
Seu Lupércio, natural da cidade de Morada Nova, no Ceará, foi recrutado quando não tinha nem 18 anos completos. O soldado da borracha faleceu aos 92 anos de idade no dia 14 de outubro de 2012. Outro soldado da borracha que comprou um seringal próprio foi Rufino Rodrigues Soares, pai do Clóvis, que nós conhecemos na primeira parte dessa reportagem especial. Ele nos contou que foi para a Amazônia com apenas 12 anos de idade, acompanhando seu Rufino, a mãe, Dona Adélia Maria e os irmãos. Mas as terras que seu Rufino conseguiu ficavam na Bolívia e as pressões em cima de sua família acabaram obrigando o soldado da borracha a se desfazer do terreno.
Meu pai arrumou um seringal lá dentro da Bolívia, uma colocação por nome Manuel Alves. E nesse tempo eu me tornei rombeador de mato, mateiro, que a gente chama aqui na Amazônia. E lá eu abri para meu pai 19 colocações. O menino já estava tudo crescido, tudo grande. Aí cada um cortava 3 estradas. Nós botamos todas essas colocações para ocupar a família toda, para não ficar nenhum de balde. E depois também, por encrenca dos bolivianos, meu pai foi obrigado a vender o seringal.
E a maior parte dos soldados da borracha nem teve oportunidade de conquistar suas terras. Eles viviam tendo que produzir mais e mais borracha sem nunca ver o fim de suas dívidas com o seringalista. A família de seu Clóvis Rodrigues Soares, antes de comprar as terras bolivianas, passou por isso em seringais brasileiros e peruanos.
Todos os seringais que eu trabalhei, São Miguel, eu menino, produzi bastante. No São Pedro eu produzi bastante. Quando nós mudamos para o Peru, eu produzi muito mais porque dava mais leite lá. Eu produzia 2.000 e tantos quilos de borracha. Até 3.000 quilos de borracha eu conseguia produzir. E essa borracha ia toda para a mão do patrão. E quando era no fim do ano, meu pai ainda estava devendo. Às vezes 200, 300, 400 cruzeiros, que era o dinheiro daquela época. Então, se a gente ia trabalhar o outro ano para pagar a conta, quando chegar no outro ano, trabalhava o ano todinho, e o valor de um litro de um quilo de borracha era um valor de um quilo de sal.
No próximo bloco da reportagem especial Soldados da Borracha, 70 anos depois, você vai conhecer a proposta de emenda à Constituição que eleva o benefício recebido pelos soldados da borracha. A denúncia que os soldados da borracha fizeram à Organização dos Estados Americanos, OEA, e as batalhas judiciais da categoria por indenização do Estado brasileiro.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.